Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
Então, particularmente, eu me senti muito inspirado pela história do pastor Moisés, tanto na questão da igreja, na questão espiritual, quanto na questão de relacionamento, né, e de missão. Realmente, assim, me marcou, e é um norte que eu tenho agora, assim, uma ideia bacana, assim, para a gente levar adiante, né, e agregar na nossa vida. Então, assim, muitas das coisas que o pastor Moisés fez é um exemplo para a gente, né? Às vezes a gente fica um pouco perdido, e a gente, olhando esse tipo de história, a gente consegue meio que ter um rumo, né? A gente ter, assim, uma direção de onde caminhar na nossa vida adventista, né? E eu achei, assim, super bacana, achei sensacional a história dele, como ele foi crescendo, assim, aos poucos, né? No estudo, na questão espiritual, na questão de relacionamento também. E, assim, fiquei admirado, porque Deus vai, ele mostra o amor, né, que ele tem para conosco, né, nas coisas pequenas, e vai nos capacitando, tanto assim, intelectualmente, como foi o caso dele, que acabou fazendo o curso de teologia, e ele vai nos chamando para a missão, né? Então, assim, é uma das coisas que me marcou bastante nesse livro, é a questão da missão. O pastor Moisés, ele, todo chamado que tinha, ele aceitava, né? Na história de vida dele, ele só teve um chamado que ele recusou, mas, assim, temporariamente, né? Ele acabou assumindo posteriormente o cargo que haviam chamado ele. Então, assim, estar sempre aberto para a missão, né? Sempre aceitar os desafios e ter a certeza de que Deus vai capacitar a gente nessa caminhada. Eu achei isso super importante e, assim, até tranquilizador, né? Eu sei que a partir de agora a gente tem que sempre assumir as missões, os convites que a igreja faz, né? E seguir, né? Porque Deus vai estar capacitando a gente. E de pouco em pouco, né? De responsabilidades menores, a gente vai alcançando patamares maiores, né? Então, no geral, o que eu tenho é isso, assim. E a ideia também de que, se eu puder passar assim para os jovens como uma experiência desse livro que é super bacana, e eu recomendo a leitura dele, é a de que a questão, assim, a gente tem que se desenvolver, né? A gente tem que participar de missões evangelísticas, a gente tem que realmente estar aberto a esse tipo de experiência. E não existe ambiente melhor do que o da igreja, né? O ambiente seguro de você se desenvolver, né, nas atividades da igreja, nas missões evangelísticas, na colportagem. Então, assim, como seres humanos, né, a gente tem que realmente sair da casa dos pais e crescer e buscar novas experiências. E eu acredito que o melhor ambiente para a gente fazer isso é no ambiente da igreja, né, e com apoio, né, da igreja. Então, assim, mais ou menos sobre o livro é o que eu queria dizer, assim, mas é uma história bacana que não fala só do seu Moisés, mas também fala da dona Alida, né, e da família como um todo, e como eles meio que aconselharam, né, essa atividade puxada as rotinas da igreja, com as da minha família, né, com convívio familiar. Então isso é muito bacana também, a história de vida da dona Alida, né, que saiu da Europa em meio da Primeira Guerra Mundial, né, assim, num contexto da Primeira Guerra Mundial, mais especificamente, né? E mostra como esses caminhos foram se cruzando, né? O seu Moisés, que era do Rio de Janeiro, né, carioca, com uma pessoa internacional. Então é bem bacana, assim. E outra coisa também que eu queria frisar, né, é que a gente vai crescendo, né, de responsabilidades. E você vê, o seu Moisés, ele começou no Rio de Janeiro, aí ele foi para São Paulo, estudou no Colégio Adventista Brasileiro, né, o atual NASP, depois foi pro Nordeste, né, João Pessoa, e você vê que, no geral, né, a vida das pessoas, assim, quando vai chegando perto dos 50, 60, vai diminuindo, né, as pessoas tendem a se acomodar, a estabilizar um pouco mais, e você vê que, na vida do seu Moisés, pelo contrário, né, quanto mais mais experiência ele tinha, né, mais velho ficava, mais ele era chamado a responsabilidades maiores. Tanto que ele foi trabalhar na associação geral, né? Então, ele foi para os Estados Unidos, Ele trabalhou em missões evangelísticas na África, na Europa. Então, assim, é muito bacana, né? Sempre vão surgindo oportunidades, né? Você sempre tem a oportunidade de ter novas experiências. E quanto mais velho você fica, mais experiente, né? E mais requisitado se é. E ele, até o final da vida, sempre foi muito ativo aí. Então, isso é um exemplo para todos nós. É isso que eu guardei desse livro muito especial.
Muito bom, Laura. É, se você tem alguma dúvida, você pode mandar para a gente ou aqui no chat do YouTube ou no nosso WhatsApp. É 61 98 341 3077. A gente vai escrever no chat também. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a história do livro ou sobre o pastor, pode mandar para a gente. É, continuando, Rejane. A senhora contou para a gente algumas coisas diferentes sobre o livro, né? Que não foi pastor, que terminou o livro. Então, conta para a gente um pouquinho dessa história de por que que não foi ele que terminou o livro.
Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu pai, há muito, muito tempo, ele resolveu escrever esse livro. E o planejado seria escrever a primeira parte, a história da minha mãe, a segunda parte, a história dele, e a terceira parte, a história da vida dos dois juntos e a vida profissional dele. E só que ele planejou escrever esse livro, mas ele morava um pouco depois que ele se aposentou. Eles viviam uma parte aqui em São Paulo e outra parte em Miami. E sempre que ele vinha para São Paulo, a família estava junto, não sobrava muito tempo para ele escrever. E ele sempre dizia: quando eu chegar em Miami, eu vou escrever o livro, vou começar a escrever o livro. Só que foram idas e vindas, e nada de ele escrever o livro. E no fim ele começou a escrever um pouco tarde, e cada vez ele escrevia um pouco, depois lembrava de mais alguma coisa, acrescentava. E o tempo foi passando e Deus não permitiu que ele terminasse esse livro, porque ele teve um acidente, caiu, quebrou o fêmur, e em 11 dias o papai faleceu. E quando ele estava ainda bem, ele falou para Carol, porque depois que minha mãe faleceu, ele casou segunda vez com a Carol, com a Carolina, e que foi uma bênção também na vida dele. E nós sempre dizemos que, se ele viveu alguns anos a mais, foi pelo carinho, pela dedicação que a Carol teve com ele. E então ele pediu para Carol, disse: Carol, se eu morrer, você faltava pouca coisa, faltava o finalzinho do livro. Ele disse para ela: você, quando vai para Miami, e termina o livro para mim. E foi o que aconteceu. Foi muito difícil, porque ele não mexia com a internet, com essas modernidades. Ele datilografava tudo. E teve que pedir ajuda não é que ele pediu, mas a neta e a Nora, que mexiam bem, bem com o computador, elas ajudaram muito também meu pai nesse sentido. E algumas pessoas em Miami também, que eram expertas nesse assunto, deram uma boa mão. E foi assim que o livro terminou, com a Carol, que acabou fazendo a última parte do livro.
Tem alguma história do livro que marca mais a vida de vocês?
Não sei te dizer exatamente, porque a vida da minha mãe foi também uma história muito, muito bonita. Ela veio com 21 anos para o Brasil como missionária para ser preceptora do Colégio Adventista. E essa história da minha mãe me impressiona muito também, porque naqueles anos de 1924, mais ou menos, quando ela veio, vocês podem imaginar o que era o nosso país, né? Sair uma pessoa que, sem saber a língua, nada, nem inglês ela não falava, era só alemão. E vir, ela falava russo também, mas russo muito menos aqui, se usava aqui no Brasil. mas ela veio com a cara e com a coragem, porque ela foi estudar no Colégio Adventista lá na Alemanha, de Friedenthal, porque um rapaz foi à igreja dela, onde elas frequentavam, ela é minha avó, e gostou dela. E falou para ela que ele gostaria de ser missionário e que ele tinha gostado dela e que ela devia se preparar, porque ele tinha planos de casar com ela. E ela disse que não, eu não vou casar com... Não tenho a mínima condição de estudar no colégio, porque minha mãe não tem condição de pagar. Ele disse, não, eu já comportei, ganhei 2 estipêndios e eu vou pagar o estudo para você. E ela saiu da casa dela, deixando a mãe sozinha. Foi pós-guerra, elas viviam... Meu avô já tinha morrido. Então, ela passou o primeiro ano no colégio, se prepara estudando. Quando foi no fim do ano, ela disse para ele que não gostaria, não iria fazê-lo feliz, porque ela não gostava dele para casar. E ele também não seria feliz. E então, ele disse, olha, esse estipêndio que eu já paguei fica para você de presente, e daqui para frente você trabalha e paga o teu estudo se você quiser continuar no colégio. E foi o que ela fez. E o interessante é que esse pretendente nunca foi missionário, nunca saiu da terra dele. E ela acabou sendo missionária, e saindo da terra dela, vindo trabalhar aqui no Brasil. E foi interessante também que numa das conferências geral que meu pai participou com minha mãe, eles encontraram com esse senhor. E meu pai foi agradecer a ele por ele ter participado e ajudado minha mãe a ser missionária. E assim eles se conheceram e ele pôde casar com a minha mãe. Nessa parte, assim, eu acho muito legal. E também toda a história para a gente que participou, que fez parte do livro, tudo é importante, né?
Sim. É...
Para mim, Larissa...
Não, aí foi uma... Oi? Oi, Laura.
Para mim, uma parte do livro, assim, um conceito geral do livro que ficou muito marcado é a ideia de você aceitar o chamado, né? Você assumir a responsabilidade do chamado. Então, tanto a dona Lida quanto o seu Moisés, eles aceitaram o chamado, né, que fizeram para eles. Primeiro, a dona Lida, que recebeu o chamado de estudar, né? No Colégio Adventista lá de Friedenthal, e depois o seu Moisés, né, que aceitou a trabalhar na secretaria, né, a primeira formação dele foi como contador, né, ele fez uma graduação na Escola de Comércio do Rio de Janeiro, e aí ele aceitou o convite para trabalhar na secretaria da igreja, né, na tesouraria, mais especificamente. Então, assim, sim, quando você aceita o chamado...
Pode terminar, depois eu falo.
Tá bom. É, assim, você aceitar o chamado, né, e sair de casa é muito importante, sabe? Eu acho que é a ideia, assim, mais importante em geral que eu tirei dessa ideia, né? É você aceitar o chamado, aceitar a responsabilidade do chamado. Então, isso para mim eu achei muito importante. Pode falar, dona Regiane.
Quando meu pai foi trabalhar no escritório lá da Associação do Rio de Janeiro, ele não foi como contador, ele foi como office boy, praticamente, porque ele fazia todos os trabalhos, ele limpava o escritório, ele ia para o correio, levava a mercadoria, buscava correspondência. Ele começou bem de baixo mesmo, mas os pastores depois foram vendo o potencial dele e vendo quem ele era, e eles sugeriram para o meu pai, perguntaram se meu pai não gostaria de fazer teologia no Colégio Adventista. E meu pai disse que ele gostaria, só que ele financeiramente também não tinha condições. E os pastores lá disseram, não, nós vamos pagar para você fazer o curso teológico. Então, ele veio para o Colégio Adventista, aqui em São Paulo, onde minha mãe era preceptora, e ali eles se encontraram. E foi interessante também que minha mãe era uma pessoa muito alegre, gostava de pessoas alegres, e ela que organizava as mesas no refeitório. Como meu pai chegou atrasado, ela colocou ele na mesa dela, porque já estava tudo programado. E ela ela viu que ele era muito tímido, muito quieto, e ela não gostava de pessoas assim, ela gostava de pessoas alegres, que estavam sempre brincando, e ela, na segunda rodada das mesas, ela colocou ele bem longe, numa mesa bem distante. E depois de algum tempo, disse que quando ele estava saindo, ela ficava sempre na porta, despedindo dos alunos, depois das refeições, que numa dessas saídas os olhares se encontraram. E ela achou interessante e disse que na próxima mudança de mesa colocou ele na mesa dela de novo. E ali começou o namoro deles. Daí depois teve que separar de novo, porque naquele tempo tinha que não podia sentar junto, aquele negócio do colégio, né? Foi assim que o negócio começou.
Muito interessante, né? Eu salvei uma frase aqui de Ellen White que fala sobre isso, dona Regiane. Diz assim: aquele que cumpre fielmente os pequenos deveres estará preparado a corresponder às exigências de responsabilidades maiores. Então, uhum. É um exemplo, né? Todo mundo pode começar por baixo, né? Deve começar por baixo, né? Com pequenas responsabilidades e ir galgando patamares maiores, né? Conforme for se desenvolvendo. Então, realmente muito interessante. É. Ele começou como um ajudante, né, geral. Pode. E você vê que ele chegou à vice-presidência da Associação Geral, né, nos Estados Unidos. Então,
um caminho Deus aí, dirige então, tudo, né?
Uhum.
É. E eu fiquei sabendo da nossa outra reunião que, em homenagem à sua mãe, né, eles colocaram o nome lá no NASP. Por que eles fizeram isso? Como foi isso?
Fizeram o quê? Eu não entendi.
O nome dele não é o nome dela.
Sim, porque ela...
Da sua mãe.
No nome da minha mãe, como no dormitório das moças, lá no
isso.
NASP. Sim, como uma homenagem a ela, porque ela ficou 11 anos como preceptora. E ela chegou no Brasil sem saber falar a língua. Ela já logo que chegou já quis pintar o dormitório porque estava muito feio. Ela chegou numa época de férias e disseram que os diretores lá disseram que não tinham dinheiro para pagar ninguém para pintar o dormitório. E ela então perguntou: tem dinheiro para pagar pelo menos a tinta? E eles falaram: sim, nós temos, pelo menos a tinta dá para comprar. E ela, então, pediu que comprasse as tintas, e ela, com as industriárias que estavam de férias no colégio, estavam trabalhando nas férias, elas pintaram o dormitório todo. E eu acho que ela foi uma preceptora, assim, muito querida, porque ela era muito alegre, ela gostava, participava com todos. E também, ela, com um mês depois de começar as aulas, ela já teve que lecionar história, e ela vinha com as anotações, as palavras e tudo. Foi uma fase bem difícil para ela. E então, acho que homenagem com homenagem, eles deram o nome do dormitório das moças, o nome dela.
Tem uma foto.
Tem uma foto também dela lá.
É. Natan, chegaram algumas perguntas? Acho que a gente pode começar com as perguntas, né?
Chegaram. Chegaram algumas aqui, a gente pode começar. Bom, acho que é melhor para a Regiane essa aqui, que não sei se o Laura vai saber responder. Não sei se diz no livro, né? Bom, primeiro, Pastor Moisés trabalhou na divisão, então ele morou aqui em Brasília? Se sim, a família gostou daqui? Se não, gostariam de morar algum dia? Porque a cidade aqui é muito linda. É da Mariana aqui de Brasília mesmo. Então...
Não, na ocasião em que meu pai foi secretário da divisão sul-americana, a divisão estava no Uruguai, em Montevidéu, no Uruguai. E ele passou 9 anos lá como secretário da divisão sul-americana. Depois que meu pai saiu da divisão, que ele foi para os Estados Unidos como secretário da associação, foi que a divisão mudou para Brasília. Então, nós não moramos, eles não moraram em Brasília nenhuma vez.
Ah,
eu
legal,
não conheço
então.
Brasília.
E com relação...
Não conheço Brasília, mas pelas fotos, pelas que a gente vê, é um lugar muito lindo.
Uruguai também é.
Uruguai também, naquela também. Época, naquela época era muito gostoso, muito, uma cidade muito boa para morar, muito bonita uhum. também. Depois passou por uma fase difícil, né? E, uhum. Mas isso, a divisão já tinha sido mudada para Brasília.
Benção. Você ia perguntar alguma coisa? Lá?
Que ele fala que ele...
Dá uma intervenção.
Com relação à cidade que comenta, né? Que mais gostou, ele fala de João Pessoa, né, dona Regiane? João Pessoa,
sim,
ele disse que uma das cidades que ele se sentiu mais acolhido, né?
É, ele começou o ministério dele lá, praticamente. Eles saíram de lua de mel quando eles casaram, no dia seguinte, e a lua de mel deles foi no navio indo para Recife. Ele foi chamado para Recife. Ficou alguns meses em Recife, e de lá, então, ele foi para João Pessoa, como pastor da Igreja Central de João Pessoa, que tinha sido fundada naquela época, mais ou menos. E ele disse que gostou muito de João Pessoa, porque foi ali que começou o ministério dele, é uma cidade assim, muito boa, muito gostosa. E eu acho que ele gostou bastante de lá. Eu não sei, porque eu vim de lá com 3 anos. E não lembro dessa fase, eu não lembro mais. Fui conhecer minha terra só depois de casada e gostei muito também.
O irmão ia falar uma coisa? O que ele ia falar?
É só um esclarecimento que o porquê da sede da divisão sul-americana estar em Montevideo. É que eu não sei exatamente em que ano que foi instalada lá, mas provavelmente nos anos 40, ou 30 ou 40. E o Uruguai era um país estável na América do Sul. Quem sabe até o mais estável, a moeda mais forte. Era considerada a Suíça da América Latina, o Uruguai, né? E por essa razão, politicamente, os americanos decidiram montar a divisão lá e não em outro lugar. Argentina, Chile, o Brasil, né? Então, é isso. Ali em Montevideo haviam diversos americanos, haviam pastores argentinos, chilenos, colombianos, era uma profusão de nacionalidades ali, né? Então era isso, a razão de não ser ainda Brasília, né? Brasília veio bem depois, né? Como sede.
Benção. Bom, vamos para outra pergunta aqui. Como foi para eles se conhecerem? O pastor falava alemão, eles se viravam no idioma, é lá da Paula, do próprio NASP.
Não, nessa ocasião que eles se conheceram, minha mãe já estava falando português, porque você vê, ela chegou no Brasil e um mês e meio depois, já teve que até dar aula em português. Então, ela teve que correr para poder aprender a língua, né? Aí, quando eles se conheceram, ela já falava português.
Ah, benção, então. É. A língua do amor.
É, também tem isso, né?
Bom, próxima. Ouvindo vocês falando sobre o livro, pensei nas possibilidades de viver uma história de amor tão linda assim. Imagino que o seu pai e sua mãe venceram barreiras e diferenças culturais. Qual dica que você pode... Acho que ela quis dizer que você pode me dar para viver algo tão lindo assim. É do Obadias, lá de Bauru, São Paulo.
Foi antes de eles se casarem, realmente, houve assim... Muita gente que achava que o casamento não ia dar certo, porque minha mãe era 10 anos mais velha que meu pai. E então, as pessoas diziam, ela veio lá de um país, primeiro mundo, você aqui da nossa terra, ela é mais velha, você é mais novo, ela foi professora, você é aluno. E teve todos esses senões, minha avó também, a mãe do meu pai, não aceitava muito, também achava, mas acho que lá foi mais por parte de ciúme, de ter que abrir mão do filho, né, para outra pessoa. Mas eles se deram muito bem, graças a Deus, tinham... E foi o amor mesmo, né? Eu acho que quando há amor, a pessoa abre mão de muitas coisas e eles se adaptaram bem. Não era mil maravilhas, porque perfeição nessa terra não existe. Mas eles se entendiam muito bem. Se havia algum desentendimento, meu pai sempre foi uma pessoa assim, ele era muito firme, mas se ele alguma vez machucava com algumas palavras ou percebia, tanto com minha mãe ou como com os filhos, que desagradasse ou que a gente ficasse triste, ele nunca deixou de pedir depois desculpas, pedir perdão. E eles tinham realmente muito amor e foi o que sustentou esse casamento. E eu, o conselho que eu dou é que ela procure uma pessoa que ela realmente ame e que a ame também, né?
Rapaz aí, rapaz. O rapaz perguntou.
Ele. Não só o amor, né? Mas também Deus, né? O Deus na relação.
Isso sem dúvida alguma, porque se Deus não está entre o casal e na família, é muito difícil dar certo, né?
Exato.
E isso Amém. É uma coisa que meu pai também sempre foi muito firme, muito em todas as circunstâncias, sempre em casa, nunca. Ninguém saía antes de fazer o culto de manhã cedo. Então, isso foi muito bom na vida da gente também. Muito, muito a parte espiritual ele levava muito a sério.
Amém. Bom... Tem mais perguntas chegando aqui, tem bastante, aliás, de todos os cantos do país. E vamos para mais uma. Espera aí. Ah, tá, essa aqui. A irmã, a Lida, era uma super poliglota, hein? Ela falava português com sotaque alemão. E Regiane também fala outros idiomas? Pergunto porque estudo letras e gosto muito dessas histórias internacionais. É da Ana, lá de São Luís, no Maranhão.
Minha mãe tinha muita facilidade realmente com línguas. Ela falava o russo porque ela nasceu na Letônia, então tinha o dialeto letoniano também. Falava bem o inglês, falava o espanhol. E o português, ela não tinha sotaque, mas ela tinha um probleminha com os R's. Sempre o R dela era diferente, mas não tinha sotaque, né?
Não, mas o R era assim característico. O alemão geralmente não consegue falar araraquara, né? Sempre sai meio arrastado, né?
Mas
no geral ia bem.
O sotaque ela realmente não teve, não tinha. E ela ajudou muito meu pai quando eles foram para os Estados Unidos, porque meu pai já não era bem bom de língua, ele tinha mais dificuldade. E ela, então, ajudou muito na parte do inglês, para quando ele fazia os sermões que tinha que pregar, ela passava tudo para o inglês. No começo, ele tinha que ler os sermões e era meio difícil para ele, mas com a ajuda dela, ele conseguiu também. Bem
sei. Deixa francês também, né?
Ela também falava um pouco de francês.
E espanhol também.
É espanhol, já falei também.
Todas as línguas aí que podiam. Bom, vamos para mais uma aqui. Eu também sou de João Pessoa. Fiquei sabendo que a irmã Regiane vai participar de uma programação da Igreja Central daqui. Isso é verdade? Abração direto da Paraíba. É do João Carlos.
Você vai participar?
Não, é o seguinte, a igreja está completando aniversário esse ano, tanto da fundação como do novo prédio que eles estão, parece que 85 anos. E o pastor da igreja de João Pessoa, o pastor Tarcísio, Ele me pediu, como soube que meu pai era um dos primeiros, foi um dos primeiros pastores lá de João Pessoa, ele me pediu que algumas dicas para o que eu pudesse falar da vida do meu pai. Até recomendei, mandei o livro para ele, que no livro tem bastante coisa sobre o tempo que ele passou em João Pessoa, o trabalho dele lá em João Pessoa. E aí ele me pediu para gravar um pequeno vídeo parabenizando a igreja e coisa assim. Dessa maneira que eu vou participar. Mas não vou estar lá, não.
Deve ter um live também, né?
Eu não sei.
Bom, vamos para mais perguntas, então. O pastor e a esposa tiveram alguma barreira idiomática nos países que eles moraram? Da Priscila, aqui de Santo Antônio de Espírito, em Goiás.
Que eu saiba, não, né? Que eu saiba, que eu me lembre, que eu saiba, não.
Ele chegou a pregar em inglês até, né?
Pregar?
Em inglês, ele chegou a pregar em inglês.
Sim, ele pregava em inglês também. No começo foi bem difícil, porque ele não dominava bem a língua, mas moraram 10 anos lá nos Estados Unidos, 10 anos, ele sendo o vice-presidente, um dos vice-presidentes da Conferência Geral. Depois que ele se aposentou, ele saiu de Washington e ficou em Miami, por ser mais prático, né? Mais perto do Brasil, e viagens mais diretas. Mas depois ele pregava também em inglês. E quando ele teve que fazer fazia muitas viagens internacionais, tinha que falar o inglês também, né?
É muito prático, né?
Russo.
Bom, essa pergunta aqui é interessante. Tá acabando, mas essa aqui é interessante.
Vamos ver se eu sei responder.
Com certeza. Bom, imagino que mudar de país com 4 filhos seja difícil, principalmente naquela época. Como era a adaptação nos países em que moravam? Do Marcelo, lá de Ubatuba.
Não, nós não moramos, nós vivemos a maior parte no Brasil. Quando meu pai foi para... A primeira vez que ele saiu do Brasil foi para Montevidéu. 2 dos meus irmãos já estavam casados, ficaram aqui. 2 de nós fomos, eu inclusive, e a minha irmã mais nova, fomos para Montevidéu. Mas tivemos que voltar, ficamos de janeiro a maio, porque meu cunhado, o esposo de uma das minhas irmãs, contraiu uma doença grave, câncer na parótida, e nós viemos para dar um apoio para ela, ficamos aqui. No fim, ela ficou viúva, voltou com meus pais, eu comecei a namorar com a Ari, fiquei aqui. E quando eles foram para os Estados Unidos, estávamos todos casados, então eles foram sozinhos, meu pai e minha mãe. Não, nós não moramos com eles lá. Agora, ele fez uma viagem conosco, que deve estar no livro também mencionado, com os 4 filhos, durante 2 meses viajando pela Europa. Aí foi uma peripécia, porque éramos 4, mais velha com 15, mais nova com 8. Os 4 filhos, minha mãe e meu pai, viajando 2 meses na Europa, viajando de trem, passamos por acho que 8 ou 10 países, e foi assim, bem vivendo também economicamente, viajando economicamente, foi bem, até foi gozado que naquela época, para tomar banho lá, os europeus não eram naquela época tanto de tomar banho como a gente, né? E tinha que pagar os banhos. Então, era assim, pagava um banho para as mulheres. Minha mãe e nós tomávamos banho, e meu pai e o meu irmão pagavam outro banho. E era assim, bem econômico, né? Comíamos, às vezes, no quarto, ficamos muitas vezes hospedados em lugares que eram da nossa denominação, mas foi muito gostoso, é uma viagem que marcou muito para nós 4. Também tivemos um episódio muito interessante que meu pai colocava que os trens lá têm aquelas cabines, né? E a gente pegava uma cabine. Então, ele colocou as minhas 2 irmãs mais novas na cabine E nós, mais velhos, eu e meu irmão, com meu pai e minha mãe, carregando as bagagens. E nisso o trem saiu com as duas e nós aqui ficamos desesperados. E as meninas, coitadas, as duas pequenas no trem, e a gente vendo aquele trem indo e com as meninas, sabe, aquele desespero. E o trem foi fazer só uma manobra e daí voltou. Nossa, foi uma fase assim, um dia muito preocupante, terrível, né? Mas Deus nos guardou e foi tudo muito bom.
Amém. Experiência de desenho animado.
Meu pai era muito aventureiro. E depois da Europa, nós fomos para os Estados Unidos e passamos o resto do ano lá. Ele queria que a gente fosse à escola para aprender o inglês. E comprou um trailer pequeno para 4 pessoas, nós éramos 6. E cruzamos os Estados Unidos inteiro com esse trailer, que a conferência geral era em São Francisco. Nós chegamos em Nova York e cruzamos por um lado e voltamos pelo outro. Então, era assim, às vezes desgastante, e ele ficava muito preocupado, porque ele, sabe, chegava de noite para acomodar num camping, aí tinha um camping que aceitava meninas e gatos, e não meninos e cachorro. Aí... Sabe, umas coisas assim que hoje não existe mais, mas naquele tempo foi 1954 isso. Foi assim uma aventura muito grande, mas foi muito gostoso.
É só o deserto, o carro ferveu.
Ai, vem um pouco, tá falando. Ele fica
meio. Ouviu.
É que tem 45 minutos, tem que acabar, não pode
acabar essa coisa. Então vamos caminhando para as últimas aqui já. A gente tem algumas aqui no chat. Da Renata, que ela perguntou: o pastor Moisés Nigri fez conferência em Sorocaba nos anos de 1960? A minha tia contava para mim sobre conferência do pastor. Imagino que ela seja de lá, de Sorocaba.
Olha, eu não sei te responder essa pergunta. Ele rodou por muitos lugares, muitas cidades, pregava em muitos lugares, ele sempre amou pregar, foi... Ele sempre dizia que ele queria terminar a vida dele não como administrador, mas como pastor, que é o que ele mais gostava de fazer. Agora, se ele dirigiu conferência, série de conferências lá em Sorocaba, eu não sei dizer. Não sei.
Semana de oração.
Semana de oração ele fez muitas também, em vários lugares, sabe? Mas, com certeza, foi pregou em Sorocaba, mas não sei se nessa data e também não sei se foi série de conferências.
Certamente ele esteve lá.
É.
E, bom, vamos para a última pergunta. E ela... Espera. Ela não é muito bem sobre viagem e tudo, mas tem o viés romântico da história.
Bom, o viés romântico.
Viagem romântica?
Não, tem um viés romântico, a pergunta.
Ah, tá.
Bom, é um conselho. Se a senhora puder dar para esse jovem aqui. Bom, ele diz: estou com medo de me declarar para uma garota. Tenho medo dela não me dar bola, pois sou bastante tímido e não sei falar direito. Será que esse livro me inspirará e me ajudará a tomar coragem a lutar pela jovem que eu amo? É do Shirleyson, lá de Goiânia.
Olha, meu conselho é que você ajoelhe, ore e peça a Deus que te oriente. Se ela for a pessoa certa para você, com certeza Deus vai te dar essa força, essa coragem que você precisa e você vai conseguir conquistá-lo. É o meu conselho. Oração, de joelhos no chão e peça a Deus que te oriente.
Benção. Então é isso. Foram essas as perguntas e... Larissa?
Sorteio agora, então, né? Acho que o pessoal está aqui no chat comentando bastante, querendo sorteio, porque o pessoal ficou bem interessado em conhecer mais da história do pastor. Mas, se você não ganhar o sorteio, você pode ir lá no site da CPB e comprar o seu link. A gente pode colocar depois o link para você aqui. Mas primeiro vamos saber quem ganhou o sorteio, né? Lauro, fala pra gente um número de Calma aí que eu preciso saber como tem aqui.
Aí o que, que eu falo na oração? Bem?
Olha, agradeço porque teve junto com os irmãos aí, que a gente nem conhece, mas vai se encontrar um dia na nova terra. Então...
1 a 25. 35, desculpa.
Número 5.
5. Luísa Mesquita. Luísa, você tá aí?
Ai, tá doendo.
Luísa, se você estiver aí, fala com a gente, dá um oi. Senão a gente vai sortear de novo para outra pessoa poder ganhar. Será que a Luísa vai aparecer? Eu acho que a Luísa estava na comissão da igreja. Olha, a Luísa é outra jovem que apresenta o programa aqui com a gente. Luísa sumiu. É, o Romeu falou que ela está na comissão. E aí, Romeu? Acha que ela merece ou não? Por estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu acho que ela merece. Ela está tentando assistir o programa e participar da comissão.
Ah, não sei. Tem que estar aqui, né?
Oh, o Romeu falou aqui no chat que ela merece sim, para dar um desconto para ela.
Ah, se o chefe falou, tá falado.
A Sara também está aqui defendendo ela. Então, Luísa, pode emprestar o livro para os seus amigos que querem ler também um pouco da história. E agradecer, né, a Regiane e o Ari por terem aceitado participar com a gente. Eles estão lá em Santo André, é isso mesmo, né? Santo André. Então, agradecer vocês por terem participado, contado um pouquinho das histórias do Pastor Moisés. A gente queria saber muito mais, mas o tempo do programa não permite tudo isso.
Realmente.
Sim. Agradecer ao Lauro, que aceitou ler o livro, participar aqui com a gente. O Natan. E a Fabiana, né, por ter feito a interpretação de Libras, acessibilidade. Então, Regiane, a senhora pode orar para a gente, para terminar o programa?
Pois não. Querido e amoroso Pai, te agradecemos imensamente pelo privilégio de estarmos aqui nessa reunião e participando dessa, com essa equipe tão maravilhosa que está incentivando os jovens e os membros da igreja a lerem mais e que esses livros possam ajudar muitas pessoas a andarem nos teus caminhos, a conhecerem mais sobre o teu trabalho. Foi um privilégio estar aqui juntos, desejamos uma boa semana, que Deus esteja com todos, é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.